Direitos Fundamentais, com Alberto Tapeossi.
Coluna Direitos Fundamentais no ar. E quem está de volta é Alberto Tapeossi, que ficou um tempinho fora, mas está de volta. E hoje ele vai falar sobre o julgamento da descriminalização do aborto no STF. Bom dia, Alberto.
Bom dia, Vitória. Bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio CBN Amazônia. É bom estar de volta para conversar com os nossos ouvintes. E sobre esse tema específico, que é o julgamento da ADPF, né, a ação de descumprimento de preceito fundamental, número 442, eu lembro da mitologia grega que existe uma figura muito conhecida, que já foi retratada, inclusive, em animações da Disney. A figura do semideus Hércules, que é o nome em latim de Héracles, né, filho de Zeus e da mortal Alquimena. Hércules, ele é dotado de uma força descomunal, ele realizou diversos trabalhos matando e aniquilando monstros e com isso mantendo a humanidade segura. Por seus feitos, Hércules ele foi depois aceito no Olimpo, onde moram os deuses gregos. Eu lembro dessa figura de Hércules porque é exatamente o papel que os juízes, segundo a teoria de um jus filósofo americano chamado Ronald Dworkin, muito conhecido aí na academia brasileira, especialmente no meio jurídico, segundo ele, é exatamente esse papel que os juízes devem exercer ao interpretar uma determinada norma jurídica, sobretudo sob o ponto de vista constitucional. A estes juízes teriam sido dadas forças poderosas para que, aliando a prática com a teoria jurídica, eles afastem ameaças a direitos e injustiças que possam existir na sociedade. Aplicando a teoria de Dworkin, sem entrar aqui em academicismos, né, porque não é o escopo da nossa coluna, os 11 ministros da nossa Suprema Corte seriam os nossos Hércules. Entretanto, a pergunta provocativa que eu faço no tocante ao julgamento da ADPF 442, ajuizada pelo PSOL, que busca descriminalizar o aborto até a 12ª semana de gestação, é: a democracia, ela precisa de heróis? Em outras palavras, o Supremo é a instância democraticamente constituída para o debate de tamanha envergadura? Nesse debate, Vitória, nós não podemos ignorar que as cortes constitucionais no mundo inteiro, elas se prestam aí a alguns papéis que são importantes dentro de uma democracia. Afinal, democracia não é o mesmo que tirania da maioria. Voltando aí a Dworkin, que eu mencionei, em que pese a moral da maioria acabar moldando as regras da convivência da comunidade, para uma democracia ser verdadeiramente saudável, há de existir algum espaço de liberdade do indivíduo para que, sob a reflexão da sua moral individual, ele possa agir e se autoafirmar perante o resto da comunidade, sem que sofra qualquer violência contra a sua posição ali individual, posição única. Nesse ponto, o papel do Supremo ele seria exatamente o de defender as liberdades das minorias para que não sofram ou sejam aniquiladas perante a maioria. Chamamos isso de papel contramajoritário, que são próprios das decisões tomadas pelo Poder Judiciário. Daí eu volto à pergunta que eu fiz. Esse tema ele deve ser objeto do exercício do papel contramajoritário do Supremo Tribunal Federal? E apesar aí das vozes dissonantes, né, sobre o tema, eu entendo, e também com todo respeito aí à ministra relatora, que entendeu contrariamente ao que eu vou afirmar, eu entendo que este é um tema que não pode ou não poderia ser objeto de julgamento pelos ministros do STF. E o argumento utilizado pelo PSOL para pedir que a recepção dos artigos do Código Penal que tratam sobre aborto seja feita de forma parcial, a partir de uma leitura em que seria permitida aí, a interrupção da gravidez até a 12ª semana, 3 meses, né, de formação aí, do feto, seria a afirmação da dignidade da mulher. Esse seria o fundamento. A proteção dos seus direitos fundamentais da liberdade, da igualdade, da cidadania, saúde, planejamento familiar, razoabilidade, proporcionalidade, outros. Entretanto, nós estamos diante daqueles chamados hard cases, ou casos difíceis, em que a afirmação dos direitos invocados na ação requerem necessariamente o debate dos direitos fundamentais de outras pessoas, ainda que formadas. Sim, nós estamos falando da dignidade de seres humanos ainda em formação. Se as mulheres são a minoria sob defesa nessa ação, né, minoria aí do ponto de vista da hipossuficiência fática, da hipossuficiência jurídica na sociedade, razão pela qual aí estariam seus direitos sendo objeto do papel contramajoritário do STF, o que nós temos para dizer dos direitos fundamentais de uma outra minoria que sequer tem direito à voz e são incapazes de se defender? Ora, a gente não pode ignorar que no nosso ordenamento, ainda que reconheça a aquisição da personalidade jurídica somente no nascimento com vida, é assim que diz o Código Civil, é assim que se reconhece uma pessoa natural, ela põe a salvo, apesar disso, põe-se a salvo os direitos do nascituro, os direitos dos bebês, desde a concepção. O artigo 4º da Convenção Americana de Direitos Humanos, o famoso Pacto de San José da Costa Rica, do qual o Brasil faz parte e tem status supralegal no nosso ordenamento, ele afirma que, abro aspas, toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente. Em 2008, foi aprovada, inclusive, uma lei muito importante em função dos direitos fundamentais dos nascituros, a Lei dos Alimentos Gravídicos. Apesar do titular desses direitos ser a mulher grávida, já temos aí importantes precedentes no âmbito do STJ reconhecendo direitos fundamentais diretamente aos bebês ainda não nascidos desde sua concepção. Existe, portanto, Vitória, um ordenamento jurídico que reconhece a dignidade do nascituro desde a concepção, que não pode ser ignorado nesse debate. Ora, o debate que se põe perante a sociedade é a afirmação da dignidade da mulher a partir da declaração da indignidade dos nascituros, como bem observou um colunista chamado Guilherme de Carvalho no artigo que ele publicou essa semana. É um debate, portanto, de uma envergadura tal, de tão extrema gravidade, que não pode estar sob o poder unicamente de 11 Hércules. Que modelo de nação nós queremos e o que faremos diante dos direitos e liberdade das mulheres perante a vida de crianças, ainda em formação, é um debate para a participação máxima de toda a sociedade. É momento, portanto, de uma autocontenção da Suprema Corte, reconhecendo que há outras instâncias para esse objetivo. Os juízes do STF, eles não sofrem o peso do sufrágio. Quem sofre são os deputados e senadores. Estes, seja por meio da aprovação de um plebiscito para consulta direta da população, seja por meio da aprovação de uma nova lei, participação aí popular indireta, né? Ao contrário do que se possa pensar, eu não defendo a interdição do debate sobre esse tema. Pelo contrário, em nome da democracia, ele tem mais a que ser debatido. Quanto mais se conversar sobre isso, melhor. É por tal razão que eu defendo que não é no STF que deve se encerrar essa discussão. Nesse tema, nós precisamos de menos heróis, menos Hércules. Precisamos de mais debate por parte das instâncias mais adequadas para esse papel. E o princípio democrático assim agradece. Vitória.
Muito bem, Alberto Tapeuci, muito obrigada pela sua participação aqui hoje, falando desse tema que é importante realmente ter esse debate. Até a próxima semana.
Até a próxima semana, Vitória. Um abraço para você e até mais para os nossos ouvintes.